A gente se limita de festejar na presença do Senhor, e nós precisamos celebrar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, glória a Deus. Nós estamos de volta, não vou falar sobre Boston hoje, né? Mas Deus foi muito bom conosco, Deus nos surpreendeu em todos os dias. Nós chegamos lá com uma agenda muito grande, sendo consumidos pela agenda, mas em todo o tempo Deus agia da maneira que Ele queria e nos surpreendia de uma maneira extraordinária. Então a gente pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos muito felizes. Deixamos uma semente plantada naquele lugar e o Diogo ficou lá, né, quem estava na vigília aqui viu, o pastor Marcos disse no primeiro dia. E só isso que eu vou testemunhar. O resto deixa para depois, cenas do próximo capítulo. Pastor Marcos, na sexta-feira, no dia 13, na vigília, orou por nós, e nós estávamos chegando lá, fomos orar pelo bairro, em batalha espiritual mesmo, e na vigília à noite, o pastor Marcos orou e falou assim, nossa, estou sentindo uma opressão muito grande por eles lá, porque a batalha vai ser grande, mas olha, Deus está me falando aqui que um deles fica, não volta. E depois dos que voltarem, os 12, um vai arrumar as coisas, vai arrumar a mala para ficar um tempo maior. Eu falei assim, meu Deus, não sabia de nada disso. Esse primeiro dia. Aí as coisas foram desenrolando, Deus foi fazendo as coisas, tomando a frente das coisas. E aí na terça-feira eu e o pastor Heraldo tivemos uma reunião com os pastores lá. E aí a conversa foi, rapaz, eu preciso que vocês deixem um menino aqui. Aí eu falei, eita glórias, e a gente não sabia de nada da vigília, estávamos totalmente aquém da igreja. E aí daqui a pouco ele falou, não é só um não, quero dois. Eu falei, rapaz, a gente dá a mão, cabra quer o braço. E aí saímos de lá, eu falei, pastor Heraldo, vamos conversar com os meninos, tínhamos orado já, porque a gente já estava vendo isso sendo desenhado. E aí Deus deu os nomes, e aí nós ligamos para o pastor Marcos. Quando eu liguei para o pastor Marcos, falei, pastor Marcos disse, Jean, você está precisando falar comigo? Eu falei, tô, pastor. Ele falou, então, deixa eu te contar um negócio que aconteceu na vigília. Eu falei, o quê? Eu falei, peraí, conta de novo, peraí que eu não estou entendendo, conta mais uma vez. E aí eu saí gritando, eita glórias, e o povo sem saber o que era, eita glórias. E aí eu disse ao pastor Marcos que o pedido dos pastores de Boston foi que nós deixássemos um lá e o outro voltasse. Então o Diogo ficou lá até o final. A gente tinha a perspectiva que era até o final de agosto, já está até o final de setembro. Então, e Rebeca é a outra que volta, né? A gente tem orado, tem conversado, ainda tem algumas coisas que precisam ser acertadas, e nós, da mesma maneira que nós lançamos o desafio para a igreja lá, nós lançamos esse desafio aqui, em nome de Jesus, de você orar, de você investir, de você interceder, de falar um oi para esses irmãos que vão estar lá, porque olha gente, lá, a gente acha que é chovendo molhado, não é não. Menos de 1% daquela cidade, do estado, fala de Jesus. A África hoje tem 30%, pobreza vende, mas os Estados Unidos tem 1% de cristianismo naquele lugar. Na Nova Inglaterra, a gente está falando de seis estados que antigamente fazia parte do cinturão bíblico, hoje tem 1%. Você vai ficar sentado? Amém. Glória a Deus. Bem, nós queremos falar sobre um assunto que nós vemos falando sobre o Sermão do Monte, e é um assunto que caiu para mim, que não é fácil, mas eu quero compartilhar com vocês, falando sobre um assunto que faz parte do nosso dia. Nós muitas vezes agimos assim, e é aí onde o Senhor Jesus quer tratar, e eu quero compartilhar com vocês, porque nós vamos visitar o Antigo Testamento, nós vamos entender por que essa lei, essa forma foi colocada assim, trazendo para nós nos dias de hoje, para que aí sim a gente possa ver no domingo que vem encerrar a perspectiva que Jesus tem para nós. E quando a gente fala sobre isso, nós vamos falar sobre olho por olho. Eu entendi que o povo falou devagar, por quê? Olho por olho e dente por dente. Quando a gente fala assim, parece que, pastor, isso não me aplica não. Aí, conversando ontem, estava com o pastor Ozit. Aí, a gente compartilhando um pouco, aí eu falei assim para ele, pô, rapaz, amanhã eu vou pregar sobre o assunto, que é difícil, né? Não é fácil levar um assunto desse na igreja. Qual é? É olho por olho, dente por dente. Rapaz, lá em casa eu vivo essa lei. É mesmo, rapaz? Que misericórdia, né? Aí ele falou, claro, rapaz, eu sou oftalmo e você é minha dentista. Eu falei, faz todo sentido. Mas, quando a gente olha para essa frase, olho por olho, dente por dente, muitas vezes cabe aos os irritados de plantão, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, que é onde nós estamos usando o texto de Mateus, do Sermão do Monte, e vários assuntos estão sendo ensinados aqui na nossa igreja, porque quando a gente começa a olhar para as bem-aventuranças, como nós fizemos ano passado, daquilo que Deus já falou conosco, nós precisamos olhar também para o todo do ensinamento que Deus continua trazendo através do Sermão do Monte. E quando a gente olha para o olho por olho, dente por dente, a primeira coisa que cabe a nós é olhar que nós somos muitas vezes essas pessoas que viviam lá na época que Jesus estava ensinando. Nós queremos agir no ímpeto da nossa vingança. Nós não aceitamos muitas vezes que uma pessoa pise no nosso calo e a gente não vá lá e devolva da mesma maneira. É verdade ou não é? É o toma lá da cá, sabia disso? Vou pagar com a mesma moeda, não é? A gente não tem esse sentimento? Não levante a mão, segura aí, não precisa levantar a mão. Mas, quando alguém pisa na bola conosco, a primeira atitude que a gente tem é devolver em vingança. A carne faz isso, o homem faz isso. Então, a gente começa a olhar para o texto de Mateus capítulo 5 e ver que não há, e não é isso que Jesus veio ensinar, mas nós vamos percorrer a Bíblia aqui. Muitas vezes a gente entende que não há um conceito de justiça absoluto, né? A gente olha para a nossa sociedade e acha que a justiça não é absoluta, mas Deus é absoluto, e a lei dada por Deus, olho por olho, dente por dente, é um princípio encontrado em uma lei, que olha, é uma lei muito antiga, a lei de Italião, e a gente vai entender sobre isso, que é, hoje, nas faculdades de direito, se ensina o código do quê? De Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Alguém sabe ou não? Um de cada vez para responder, agora para levantar a mão. Ninguém? Hammurabi foi um dos reis da Babilônia e implementou, olhando leis civis, que ele falava, e isso até hoje é ensinado nas faculdades. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a lei de Deus é justa. Deus é justo? Então, se Deus é justo, a sua lei também é justa. É justiça. E quando nós olhamos para essa frase, olho por olho, dente por dente, aparece 3 vezes no livro, no Pentateuco, no conjunto de livros, e foi citada por Jesus, como a gente vai ler aqui agora no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, largue-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que emprestes. Senhor, nós te louvamos essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos louvores que pudemos entoar a ti, ó Pai, em adoração. Meu Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações e que ela produza o efeito pela qual ela está sendo, ó Pai, ministrada aqui, para que nós possamos dar frutos, ó Pai, para o louvor do teu nome. Fala através das nossas vidas. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O homem está sempre reivindicando o quê? Os seus direitos. É verdade ou não é? É muito comum nós vermos pessoas iradas, pessoas que estão angustiadas, né, com raiva, querendo os seus direitos, para que prevaleçam os seus direitos. E isso está dentro do homem, está dentro das suas entranhas, é algo do dia a dia, do cotidiano. Parece que é um espírito retaliatório, um espírito vingativo, parece que é um espírito malévolo. Está no dia a dia, se alguém te fura a fila, rapaz, você é assim, parece que é a tampa do bule e começa a bater. Se alguém te fala algo contrário, parece que vem um fervor, o termômetro assim, você olha, parece que ele vai explodir, o vermelhinho começa a subir lá de baixo, parece que vai explodir. E aí a gente começa a olhar dessa maneira. Gente, parece que no nosso dia a dia nós fabricamos heróis fictícios, né? Fortes, durões, corajosos, que expressam o tipo dessa pessoa que não aceita levar desaforo para casa. Não é? Nós criamos essa imagem. Mas, quando nós vemos um homem manso, perdoador, misericordioso, que não exige nada de ninguém, o vemos como um fraco e muitas vezes como um covarde. Nós tivemos um caso, na volta de viagem para cá, que o nosso voo foi cancelado. E aí, imagina, 3 da manhã no aeroporto, não tinha dormido, porque nós acordamos 7 horas do domingo, e aí começamos a tratar do assunto, a pessoa que estava no guichê, calma, o cara do lado ficou nervoso. E se não era o pastor Heraldo, com toda a mansidão, tranquilo, e glória a Deus por isso, se é outro, o pessoal ficava olhando assim, como assim ele pode agir calmo? Até o pessoal da equipe, rapaz, aprendi bastante com o pastor Heraldo. A mulher ficou 6 horas com a gente, mas conseguiu resolver o nosso problema. Se nós estivéssemos sendo carrancudos, irados, nervosos, tentando resolver da nossa maneira, meu, ela tinha que resolver, o direito é meu, eu paguei por isso, eu não quero nem saber. Quantas vezes nós agimos assim? Não responda, não precisa levantar sua mão. Né? E aí a gente, quando vê pessoas que brigam por seus direitos, nós admiramos essas pessoas, porque elas não levam desaforo para casa. Isso é o resumo, faz parte da natureza. E sabe por quê? Porque a gente olha para essas pessoas e fala assim, meu, com esse cara ninguém mexe. Esse cara aí não leva mesmo desaforo para casa. E é nesse contexto que Jesus está ensinando e falando sobre o Sermão do Monte, quando ele encontra os fariseus e os escribas. O povo judeu tinha perdido a perspectiva, a visão do que era esse mandamento de olho por olho, dente por dente. Eles perderam a visão e os fariseus ensinavam exatamente isso. Essa era a licença que as pessoas tinham para se vingar. Nós temos essa licença? Uma espécie de permissão bíblica para revidar? Será que nós temos essa licença? Temos, não? No mundo dos homens, quando Jesus vem ensinar isso, imagina a forma que é mudar esse conceito que estava impregnado, e está impregnado hoje, faz parte do dia a dia. Para o homem, é um absurdo ele levar desaforo para casa. É ou não é? Na sociedade que nós vivemos hoje, parece que você vai sair envergonhado. Você não é um homem. Você não é um ser humano se você não luta pelos seus direitos. Ah, mas a Constituição me dá os direitos. E Deus te dá o quê? O que que Deus fala contigo? O que que Deus ministra? Então, para o homem, é um absurdo, porque ele fica esbravejando por aí, né? E Jesus não está focando no egoísmo, porque o egoísmo nessa hora é que toma conta. O egoísmo é dominante, porque ele quer os seus direitos. E o egoísmo ocupa a cena principal, porque eu não quero que ninguém mexa no meu queijo. Não é? Eu não quero que ninguém mexa no que é meu. E quando tem assim um monte de egoístas reunidos, irmãos, misericórdia, eles invariavelmente, eles vão pisar em alguém. Eles vão machucar em alguém. E sabe o que é isso? É o reflexo de uma sociedade caída. E Jesus veio ensinar isso, e muitas pessoas confundem isso. E nós seremos capazes aqui nesses dias, não por completo, só nessa manhã, analisar isso. E vamos ver primeiro o princípio da lei de Moisés, por que que Moisés falou isso, depois a perversão do ensino judeu, e no final, no domingo que vem, a perspectiva de Jesus sobre essa frase, olho por olho, dente por dente. Abre, continua aí no versículo 38 de Mateus capítulo 5, o princípio da lei mosaica diz assim, ouvistes que foi dito. Geralmente ao dizer essa expressão, Jesus costumava se referir à tradição rabínica, e não ao Velho ou ao Antigo Testamento, mas nesse caso ele estava se referindo a uma porção exata do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Jesus escolhe uma ilustração para desmascarar a falsa santidade deles. Eles mudaram a ênfase da parte das escrituras. Eles corromperam a sua interpretação. Eles costumavam fazer isso com todo o Antigo Testamento. E aí Jesus pega, Deus usa Jesus ali naquele meio para exaltar a lei. Deus faz a sociedade para que ela viva debaixo de leis e regras. Amém? A Bíblia é nosso o quê? Guia do quê? leis e temos o quê? Direitos e? Bom. Então, na verdade, se você olhar os profetas menores e começar a estudar os profetas menores, você vai ouvir, não uma vez nem duas, mas um monte de vezes, Deus acusando Israel de ter juízes injustos, atos ilícitos, desigualdades em sua nação. E a lei é algo essencial. E aí, por isso que nós estamos falando sobre a lei. Eu abro lá em Romanos 13, versículo 2 e versículo 4. Diz assim: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O governo e as autoridades são ordenadas por quem? Por Deus. Isso é muito claro também quando você olha lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. Para que serve a lei? Se você anda direito, para que serve a lei? Para quê? Ordem. Mas para te proteger. Não é? A lei não vai te servir para te trazer dano, se você anda conforme a lei. Não é? A gente, no aeroporto, a gente ficava vendo, né? As pessoas chegando, ai, tem que passar pela alfândega, tem que passar pela alfândega. E eu, do lado, a pessoa toda nervosa, eu falei assim: ô, minha filha, você deve alguma coisa para a alfândega? Falei, você passou do limite de $500? Não. Eu falei, então por que você está nervosa? Simples assim. A lei nos protege. Muitas das lutas dos direitos são simplesmente uma afronta à lei de Deus. Presta atenção nisso. Deus ordenou preservar um padrão santo e justo. Santo e justo. Mas o homem naturalmente deseja o contrário. Tudo aquilo que não se chama Deus é o que o homem deseja. Tudo aquilo que vem da natureza divina, o homem corre ao contrário. Sabe por quê? Porque o homem é mau, faz parte, está dentro de nós, da semente do pecado que foi gerado através de Adão. Mas Jesus veio para mudar essa história. E só em Jesus que a gente consegue mudar essa semente do pecado em nós. Por quê? Porque o Espírito da ressurreição habita dentro de nós. E a lei, ela foi dada para frear tudo isso. Deus deu a lei para proteger homens justos contra homens ímpios. Por isso que eu falei que a lei protege. Para guardar a perfeita justiça, em detrimento ao quê? A perversidade. É por isso que a lei existe, não é para outra coisa. Lá em Êxodo capítulo 20, é onde se fala a expressão, pela primeira vez, olho por olho, dente por dente. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 20. Calma, Êxodo capítulo 20. Versículo 21. Quando a gente olha para Êxodo capítulo 20, ali começa basicamente a lei codificada, sistematizada. E nesse capítulo você tem a lei moral. Sabe qual que é a lei moral? No capítulo 20 é o resumo da lei moral, os 10 mandamentos. Quando você vai para o capítulo 21 a 23, né? A gente fala e Deus começa a mostrar, não uma lei moral mais, mas uma lei civil. Ele dá dois capítulos, porque a lei moral, ela trata do seu relacionamento com Deus, a sua vida diante do Senhor. Mas no capítulo 21 ao capítulo 23, está falando da lei civil, da forma que um homem tem que tratar com outro homem, não da forma que você vai tratar com Deus, porque a forma que você vai tratar com Deus já foi clara, está lá no capítulo 20. Então, tem que estar claro que a lei mosaica, ela dava a direção, que existia uma lei moral, e não é sobre isso que Jesus está falando, e a lei civil, a forma que você trata o outro homem, a forma que as coisas deveriam ser discutidas, analisadas, e em cima disso tem um contexto. E é sobre isso que nós estamos estudando hoje, nessa manhã. Então, existe um critério, sempre vai haver um critério. Então, o Antigo Testamento menciona essa frase 3 vezes, e todas elas, quando são mencionadas, ela traz um contexto civil, não é um contexto moral. Dá para entender isso? Está claro isso? Então, sempre nesse contexto civil, não dá para ficar que um homem tenha o poder dessa lei para prejudicar o outro homem. Para quem que era distribuída essa decisão? Alguém sabe? A lei moral era o homem com Deus. E a lei civil? O que, que Deus instituiu no meio do povo? Juízes e magistrados. E eram esses homens que teriam que viver a lei de uma maneira íntegra, para que aí sim eles tomassem a decisão entre uma situação de um homem contra outro homem. Olho por olho, dente por dente. Então, a gente precisa ver isso. E essas 3 vezes que o Antigo Testamento menciona isso, a primeira está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 21 diz: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for a causa do que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Em outras palavras, se você fizer mal a uma mulher grávida, e não vamos entrar nem aqui no assunto de possibilidades ou de outras coisas. Alô? Hello, moto? Tem algum telefone tocando? Pronto. O marido tinha o direito de exigir a reparação desses danos. Ele tinha esse direito, o versículo 21. Mas se você olhar agora do versículo 23 a 25, e presta bem atenção, não é uma vingança pessoal. Havia juízes para lidar com essa situação. 23, mas se houver morte, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Como isso era determinado? Era determinado por juízes, era um assunto civil, não era uma questão de vingança pessoal, mas é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós queremos agir por nós mesmos, nós queremos agir pela nossa justiça, nós queremos a nossa vingança. E Jesus fala isso e ensina isso ali aos escribas e aos fariseus, a seus discípulos e àqueles que estavam ouvindo. Nós queremos agir da nossa força e esquecemos que existe um justo juiz que julga as nossas causas. Nós esquecemos isso. Nós abrimos mãos da justiça de Deus, que é perfeita, para tentarmos resolver pela nossa justiça. E é isso que Jesus está ensinando. E a lei mosaica, lá em Êxodo capítulo 21, também ensinava isso, que não era algo entre vingança entre homens, mas era algo civil, que um juiz era que magistrava e era que promulgava a lei que estava determinada naquela época. Então, se a gente começa a olhar para a palavra de Deus e ver essas coisas, por que que eu quero resolver do meu jeito? Né? A segunda menção está lá em Levítico capítulo 24. Só tem um detalhe aí. Para que fosse levado aos juízes, eles precisavam do quê? De testemunhas. Certo? Um homem só servia como testemunha? Não. Por quê? Porque poderia parecer que era algo o quê? Precisava de 2 ou 3, justiça de Deus, amém, igreja? Deus é justo. A segunda está lá em Levítico 24, versículo 19: se alguém causar defeito ao seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Está aqui, segunda menção. Para que está dizendo isso lá em Levítico? Para que houvesse equidade. O castigo deveria ser proporcional ao crime. Nunca maior. Nunca maior. Tinha que ser proporcional, para que houvesse equidade. E mais uma vez, o texto traz destaque num contexto civil e não numa vingança particular. Né? E aí, depois, a terceira menção está lá em Deuteronômio, versículo, capítulo 19, dos versículos 15 ao 16. O 16 diz assim: quando alguém levantar uma testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes, dos juízes que houver naqueles dias. O versículo 18: os juízes indagarão bem, e se a testemunha for falsa, tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Então quer dizer que uma sociedade que tem leis, né, que as leis funcionam, não pode haver também o quê? Falso testemunho, mentiras. A nossa sociedade, ninguém conta mentira. Né? A gente viaja para um país que nós fomos, a gente pode deixar as coisas soltas no meio da praça, que ninguém vai levar. Por quê? Porque existem leis. Vem lá o serviço de correio, deixa uma caixa na frente da tua casa, por dias ela fica lá e ninguém pega. Deixa aqui no Brasil para você ver quantas você vai achar. Em 10 minutos. 10 minutos. Havia leis e há leis. E quando há leis, as coisas funcionam. Então a gente precisa prestar atenção que quando Jesus estava falando com os fariseus e os escribas sobre olho por olho e dente por dente, era para mostrar a realidade disso. Eu não vou conseguir terminar toda a mensagem. Eu já vou encaminhar para o final. A gente precisa olhar quando Jesus está ensinando a esses homens, trazendo a menção, que não é a licença para você se vingar, que não é a licença para você resolver do teu jeito, que não é a licença para você fazer da sua maneira, mas sim é a maneira que Jesus veio ensinar através da lei, porque também Jesus veio cumprir toda a lei, e ele diz que não se implementa, ou não se acrescenta nem um tio, nem um jota na lei, até que se cumpra todas as escrituras. Jesus veio cumprir a lei ainda é válida para nós em Jesus. Em Jesus a lei serve para nós, queridos. Não, pastor, mas como é isso? Olha para Jesus. Tem dois mandamentos, isso resume toda a lei do Antigo Testamento. Simples assim, mas é em Jesus. E Jesus está dizendo para nós nessa manhã, que nós não temos direitos para resolvermos por nós mesmos. Jesus está dizendo para nós, que a nossa justiça é Deus, que a nossa justiça está em Deus. Ele é justo, olho por olho, dente por dente, não serve para nós, nesse contexto da licença, para agirmos em vingança. Se seu irmão pecar contra você, querido, perdoa, que talvez tem pessoas aqui nessa manhã, precisando liberar perdão. Tem pessoas aqui com mágoas. Quantas vezes os pastores vão aconselhar pessoas aqui nessa igreja? Quantos de nós aconselhamos pessoas aqui nessa igreja? E o que a gente muitas vezes encontra é a falta de perdão. E aí você fala, se eu tivesse 5 minutos, eu torci o pescoço dele igual que torce de galinha. Que isso, querido? Cadê a nova criatura? Aí é olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem ensinar, não, olha, se bater numa face, dê a outra. Os outros pastores já pregaram isso aqui. Não é olho por olho, dente por dente. Porque imagina, gente, se o irmão furar o teu olho, você vai lá e vai furar o dele? E aí vem mais. Se você tem algo contra o teu irmão, e depois quer participar das coisas do Senhor, olha tanto ensinamento que o Sermão do Monte traz para nós, deixa a tua oferta no altar, vai lá e reconcilia-te com teu irmão, para depois que você volte, ofereça a tua oferta, para que ela seja aceita. Sabe o que é isso? Vida em santidade, vida na presença do Senhor. Então, amados, nessa manhã, talvez você precise saber que não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. É da maneira de Jesus. A vingança não é sua. Né? A gente gostava de ouvir o Chaves, né? O Chapolin. A vingança nunca é plena. Mata a alma e o quê? Não falava isso? Só eu que tenho idade que assistia Chaves aqui na igreja. Tem um monte de gente aqui que assistia Chaves. Né? Chaves, Chapolin, nem lembro mais. Faz tanto tempo, eu não sou tão velho assim. Mas, gente, Jesus trata a lei como justa. A lei, ela é misericordiosa. E a lei é benéfica. Pense dessa maneira. Nessa manhã, você está aí sentado, precisando liberar perdão. Talvez você precise mais, você precisa amar o teu próximo. Talvez você precisa ser amado. E Jesus está aqui essa manhã, querendo primeiro perdoar os teus pecados. Ele não vai te tratar olho por olho, dente por dente, mas Ele vai ser justo. E para que haja perdão dos pecados, Ele pede, e a palavra de Deus nos ensina que precisa haver arrependimento, confissão dos pecados. E aí quando nós confessamos, porque eu não tenho que temer, porque eu sei que Deus é justo, eu vou encontrar a sua misericórdia, porque a lei, ela é boa, ela é misericordiosa e ela é benéfica. Talvez você precisa mesmo liberar perdão sobre alguém. Então, eu não sei qual é a sua situação nessa manhã, mas eu quero orar por você. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos aí. Feche os teus olhos. Provérbios 24, 29, não diga, como Ele me fez a mim, assim farei eu a Ele. Não diga isso, querido. Na cruz, diante dos assassinos, Jesus clamou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha toda a autoridade para que invocasse ali uma justiça, para que eles fossem fulminados, e Jesus nos ensina que nós precisamos perdoar. Jesus veio ensinar duas coisas para nós, o amor e o perdão. Nessa manhã, eu quero te apresentar Jesus, não um Jesus preso no madeiro, mas um Jesus ressurreto que está vivo, que quer moldar em nós o seu caráter, uma sociedade que a lei seja justa, porque a sua lei é justa, mas principalmente Ele quer te dar a salvação, e é através desses ensinamentos, que Jesus nos dá essa bênção, essa promessa da salvação. Se tiver alguém aqui nessa manhã, que quer dar esse passo de fé, não olhando para as injustiças, não olhando para os direitos, não olhando para aquilo que você acha que tem razão, porque em Jesus, é Ele a nossa razão. Tem alguém aqui que quer dar esse passo de fé e reconhecer o Senhorio de Jesus? Porque eu te garanto, porque não vai ser mais da sua maneira. Jesus vai julgar as suas causas. Ele é a justiça. Tem alguém aqui que quer, nessa manhã, convidar Jesus para fazer parte da sua vida? Levante sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Não é uma religião, igreja. Oh, religião não vai te levar para o céu. Não é placa de igreja, não é igreja batista. Nem assembleia, nem católica, mas é Jesus Cristo. Tem alguém? Amém. Tem alguém aqui que quer nessa manhã pedir a Deus, fala, Senhor, muda o meu ser. Eu sou muito bravo. Eu esbravejo fácil, eu preciso ser manso. Sabe quando a gente olha para Gálatas 5:22 e fala sobre o fruto do Espírito? É nessa hora que ele se manifesta, o fruto do Espírito. Tem alguém aqui? Fala assim, olha, eu preciso mudar, mas você acha que eu vou lá na frente, você está louco, pastor? Que vergonha eu vou passar? Jesus não se envergonhou de você quando ele morreu na cruz. E Ele carregou o meu e os seus pecados naquele dia. Tem alguém? Eu vou orar. Vem. Glória a Deus. Pedi ao pastor Heraldo para estar recebendo essas pessoas aqui. Dê esse passo. Eu quero estar aqui na frente também, sabe por quê? Se não fosse pastor Heraldo me ensinar lá no dia do guichê, da aeromoça lá, eu ia estar lá esbravejando com o rapaz do lado. Nós somos falhos. E Jesus nos ensina assim, sermos mansos, sermos tranquilos, mansidão, fruto do Espírito Santo, não é? Ó, se a igreja toda está sentada, porque todo mundo é calminho. Eu vou ver, eu vou fazer o teste, hein? Posso ou não? Eu vou testar, então, não é? Então, por que que a gente está sentado? Por que que quando a palavra do Senhor é confrontada no nosso ser, nós não damos esse passo de fé? Nós estamos cansados de ver uma igreja que não tem agido da maneira que tem que agir na sociedade. A igreja muitas vezes tem se calado, porque não está mais pregando a justiça de Deus, não está mais falando contra o pecado, e nós precisamos sim ser confrontados todos os dias por essa palavra. Se você está sentado, eu vou entender que a palavra do Senhor está fazendo está sendo válida na sua vida. Se você não sai do seu lugar, é porque a palavra do Senhor sim é eficaz na sua vida. E glória a Deus por isso. Mas se você está sendo confrontado essa manhã e não sai do seu lugar, é porque tem alguma coisa errada contigo. E aí, querido, presta atenção, porque se Jesus voltar, Ele vem arrebatar a sua noiva, aquela que anda conforme a sua palavra, em justiça, e não é de outra maneira. Aleluia. Senhor, nós te louvamos essa manhã, nos colocamos assim, Senhor, porque somos pecadores. Senhor, dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, e a Tua palavra nos ensina que nós precisamos andar conforme, ó Pai, a Tua palavra. É difícil para nós muitas vezes, Senhor, porque a carne sempre luta contra o Espírito, mas nessa manhã nós nos colocamos aqui debaixo da Tua poderosa mão, daquele que é o verdadeiro juiz, porque se nós, Senhor, fôssemos agir da nossa maneira, a sociedade que já é pervertida, que já está em ruínas, ó Senhor, tem misericórdia, não teríamos nem palavras para explicar como essa sociedade seria. Mas a sociedade que o Senhor planejou, Senhor, ela é justa. Senhor, e cabe a nós, como igreja, dar testemunho destas coisas. Não agir do olho por olho, dente por dente, da nossa maneira, mas entregar ao justo juiz, não pedindo licença para agir do nosso jeito, mas entregar nas Tuas mãos, confiando que o Senhor vai fazer. Oh meu Deus, nessa manhã, ministra nos nossos corações, continue falando conosco, Senhor, e nos abençoa para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, saber que existe um Deus que é justo juiz. Nos ajuda, Senhor, através da Tua palavra, ó Pai, a testemunhar que a lei, ela é boa, que a lei, ela é justa, que a lei, ela é benéfica, que o Senhor cuida de todas essas coisas. Nos ajuda a viver a Tua palavra e molda em nós o Teu caráter, Senhor. Porque é só assim que nós vamos ver, ó Pai, o dia que o Senhor voltará nas nuvens como noivo para arrebatar a sua noiva. E nós queremos estar aqui preparados, ataviados, adornados com a Tua palavra em santidade, para que nós possamos encontrar com o noivo nos ares. É a nossa oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse culto essa manhã, que nós possamos, ó Deus, ir para a nossa EBD agora, aprender da Tua Palavra, Senhor, não ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Senhor, nos abençoa nesse dia, que o Teu amor, que a Tua graça nos envolva em todo o tempo, é a nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.